convidado.
O ciclone tropical Idai, que fustigou o centro de Moçambique, sobretudo as províncias de Sofala e Manica, em março, foi a pior catástrofe natural que o país jamais viveu e causou mais de 200 mortos, 15 mil pessoas sem abrigo e mais de 800 mil hectares de terras inundadas. Teme-se que nos próximos dias uma nova depressão tropical, igualmente gerada no canal de Moçambique, evolua para um nível de tempestade tropical severa, ou mesmo ciclone, e fustiga as províncias do litoral norte de Moçambique, Cabo Delgado e Nampula, onde foi decretado o alerta. Para Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, as autoridades aprenderam com as intempéries passadas e a resposta será eficaz e o pior cenário foi previsto. Ouçam.
Bom, neste momento, face a esta monitoria que está a ser feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que vai nos dando indicação da ocorrência desta depressão tropical, nós estamos a alertar as comunidades e as autoridades locais, que é para iniciarem o processo de divulgação daquilo que são medidas de prevenção a serem tomadas e também o pré-posicionamento dos bens e equipamentos para a resposta em caso de danos relacionados com esta depressão tropical.
O que o Instituto de Meteorologia teme é que a depressão tropical evolua para tempestade tropical severa, o mesmo ciclone, tal dependerá do nível de aquecimento das águas do canal de Moçambique, e o mesmo sucedeu com o Idai. Portanto, o INGC está preparado para o pior?
Bom, nós tivemos lições que tiramos deste ciclone Idai, que fustigou a zona centro do país, e como bem disse, o INAM continua a monitorar. Neste caso, a tendência indica que sim, poderá passar a tempestade tropical, e se as condições também forem favoráveis, provavelmente pode também evoluir a categoria de ciclone. Contudo, estamos em alerta para o pior cenário neste caso, mas contudo vamos alertando as comunidades para aquelas que estão em zonas de risco, que é para começarem também a tomar as medidas de precaução, ou seja, abandonarem aquelas zonas que possivelmente possam ficar inundadas, reforçarem também aquilo que são os seus abrigos e também, se não estão em abrigos seguros para a ocorrência de um ciclone, poderem também identificar aquilo que são locais seguros onde as pessoas podem se albergar. Portanto, são medidas que estão a ser difundidas, neste caso, olhando para um cenário pior, né?
Acontece que, por vezes, a população é renitente em abandonar os locais onde habitam, por vezes habitações precárias, mas mesmo habitações em duro, em cimento. O que é feito com, precisamente, o historial das tempestades passadas e esta mesma renitência da população que só se desloca quando a água já inundou tudo?
Bom, neste caso nós já começamos com a difusão da informação, com a emissão dos comunicados e dos avisos a partir do Instituto Nacional de Meteorologia, também que indica os locais onde serão impactados com a passagem desta depressão tropical. Temos também o aviso da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que faz indicação também de onde é provável de ocorrer aquilo que são algumas inundações urbanas, e nós, como Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, também estamos a fazer o trabalho junto a essas comunidades e as lideranças locais também, que é para trabalharem com as comunidades, que é para acatarem essas informações que vêm das autoridades locais, dos meios de comunicação, que é para evitarmos danos maiores em termos de perda de vidas humanas relacionados com este cenário.
Precisamente, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, de que acaba de falar, admite que as infraestruturas não têm a suficiente capacidade de retenção de água e os solos estão já saturados, o que representa um perigo maior ainda para as populações. Esta é uma situação que tem de ser prevista também. A quando do Idai, houve quem falasse em descargas mal dimensionadas no tempo e na quantidade de cabarbaça, designadamente, que estariam na origem das inundações. Esse tipo de situações é equacionada?
Sim, naturalmente, se a quantidade de precipitação que está prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia vier a registar-se, essas bacias mencionadas pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que é a bacia uma delas é do Messal, do Megaruma, Montepuez, são de menor dimensão e não terão capacidade de garantir o escoamento de toda esta precipitação e provavelmente isso possa inundar. Então, estes cenários são previstos, sim, Daí que estas pessoas que vivem ao longo destas bacias devem já começar a tomar essas medidas de precaução e começarem a ser retiradas e estarem em zonas seguras. Então, é este trabalho que nós já iniciamos, que é para prevenir males maiores.
E têm quadros suficientemente formados para, enfim, dar a dimensão do perigo da situação e da urgência em abandonar os locais?
Bom, ao nível local, trabalha-se muitas das vezes com alguns grupos já formados, que são capacitados e também equipados nesta matéria de gestão de desastres. Estamos a falar dos comitês locais de gestão de risco de calamidades, que trabalham junto às suas comunidades e eles conhecem também aquilo que são as medidas que devem ser tomadas. E quando há a transmissão desta informação ao nível local, eles já conhecem quais são as medidas que devem tomar, de que forma que devem difundir esta informação, quais são os locais seguros neste caso, as rotas de evacuação. Portanto, este trabalho preliminar que neste momento está-se a fazer junto do terreno, não só a província de Cabo Delgado, mas também há alguns distritos indicados da província de Nampula,
Nampula, na
portanto,
Cala
também
Porto e na Cala Velha, o alerta.
está-se em alerta exatamente nesses locais. Então, é um trabalho que já iniciou nesse sentido de poder minimizar aquilo que são os danos.
O Idai foi a maior catástrofe natural da história de Moçambique, entre 4 e 5 de março, sobretudo, e tal, segundo as previsões, vai levar ou vai obrigar a uma contração da economia de 2% ao ano. Isto vai forçosamente ter as suas repercussões, tanto mais que este ciclone Idai, tanto como este novo que se aguarda, ocorrem em plena colheita, portanto foram destruídas centenas e centenas, para não dizer milhares, de hectares de milho e outros cereais.
Sim, de facto, bom, isto vai impactar naquilo que é a economia de Moçambique, no seu crescimento. Está a decorrer neste momento aquilo que é um estudo de impacto socioeconómico relacionado ao ciclone Idai, mas vem esta depressão ou tempestade tropical que, bom, estava previsto ainda, uma vez que estamos na época chuvosa. E é provável a ocorrência deste tipo de eventos ainda neste período. E dentro daquilo que eram as projeções, em termos de orçamento, acreditamos nós que sim, terá que ser reformulado aquilo que eram as prioridades iniciais. E acredito que esse estudo também vai nos trazer, em termos numéricos, o real impacto deste fenómeno.
Para tal, tem que se aguardar ainda a passagem deste novo por Cabo Delgado e Nampula, mas só no que atingiu, sobretudo Sofala, mas também a Manica, o IDAI, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, falou de necessitar de 100 milhões de dólares para repor os danos causados. Ora, sabe-se que o FMI ainda hoje já prometeu 118 milhões de dólares imediatamente, para além do 1 bilhão e meio que poderá vir se estes forem bem geridos. A União Europeia, 1 milhão de euros, enfim, uma série de entidades internacionais têm proposto, mas a questão não é só o dinheiro, há também o desvio da ajuda. Tema que isto possa alimentar a corrupção ou uma outra forma de corrupção.
Naturalmente que o Estado moçambicano sempre olha para aquilo que são medidas de transparência neste tipo de processos e nós, como Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, também tentamos sempre transmitir esta confiança junto a todos os apoios que foram canalizados para responder ao impacto do ciclone Idai, todo o movimento de solidariedade, estamos a falar de nível interno como externo, que sempre transmitiu-se aquilo que eram medidas de boa gestão. Naturalmente vamos acompanhando algumas situações que vão ocorrendo, mas dizer que não faz parte daquilo que é o perfil dos funcionários do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, mas são desafios que devem ser aprimorados neste processo de resposta ou de assistência, e acredito eu que, bom, estes apoios que foram anunciados serão bem-vindos, principalmente para o processo de reconstrução, que será uma fase também posterior a esta fase de assistência e recuperação. E como disse também, o nosso país vive maioritariamente da base da agricultura. Tivemos cerca de 715 mil hectares de culturas diversas que ficaram afetadas. Estamos a falar das quatro províncias que ficaram afetadas pelo
Em sua
ciclone.
fala.
E falta ainda contabilizar o resto dos danos das outras províncias. Então, acreditamos que as culturas afetadas serão maiores. Vai ser preciso aprovisionar aquilo que são os insumos e instrumentos agrícolas para estas populações voltarem àquilo que são os seus meios de subsistência. Grande parte das pessoas que ficaram afetadas vivem quase que da agricultura. Então é uma força que neste momento está ociosa, não está a ser usada e o país precisa de produzir, que é para voltar a recuperar aquilo que são os seus níveis de crescimento. Então acreditamos que os apoios nesta componente sempre serão bem-vindos.
Palavras de Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique. Ele foi o nosso convidado esta terça-feira.